nosso espaço Memória Histórica, dedicado a rememorar os 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar do contexto histórico que propiciou a sua convocação, abordando hoje o aspecto cultural. Nos anos 50 e 60, florescia uma geração que ansiava por liberdade e mudanças. As consequências da Segunda Guerra e o mundo dividido em dois blocos, comunista e capitalista, traziam consigo uma complexidade humana e cultural marcada pela opressão social e econômica. Maio de 68, na França, foi o símbolo maior de uma revolução de costumes. A massa de jovens que tomou as ruas não só de Paris, mas de várias metrópoles ao redor do mundo, procurou romper com o que era padrão na época, modificando os costumes de uma sociedade tradicionalista. Este movimento, no entanto, tem suas raízes anteriores aos anos 60. Quem nos traça um panorama desta época é o teólogo jesuíta Padre João Batista Libânio.
Já na década de 40, já começou todo um movimento de juventude na Europa, nos Estados Unidos, também aqui no Brasil, que nós chamamos de JP, a juventude transviada, e os Estados Unidos, na Inglaterra, começaram aqueles movimentos beats, não os Beatles ainda, os Beat Generation, a geração dos beats, né? Sobretudo aquele famoso Jack Kerouac, né? Então, aí começa uma mobilização juvenil. E depois, quando, durante a Guerra do Vietnã, os jovens americanos se mobilizam contra a Guerra do Vietnã. Pois dizem que quem foi quem derrotou os americanos no Vietnã não foram os vietnamitas, mas foram os jovens americanos, porque eles não queriam mais morrer. Eles julgavam que era uma guerra estúpida, e longe, lá no Oriente, para morrer. Então os jovens começaram a protestar, e houve aquele jesuíta que invadiu a sede do alistamento militar e com seu sangue manchou as células de convocação dos jovens. Então houve toda uma mobilização juvenil contra a guerra do Vietnã, com aquela figura famosa de Jane Fonda, que viajou aos Estados Unidos. E aí nasce também o movimento dos hippies, né? E na Inglaterra, um pouco antes, dos Beatles, com a música, cabelo grande e com brinco. Começa uma revolução no mundo da juventude. E a revolução significou quebrar os ritos tradicionais. Cabelo grande, por exemplo, brinco, bracelete, coisas femininas. De repente, os rapazes começam a usar para dizer que não estão nem aí, não dando a mínima satisfação à cultura que começava a prescrever para eles como deviam vestir e como deviam ser. E os ritos são aqueles que deixam as casas, moram em acampamentos e descuidam até da higiene, às vezes andam sujos, fizeram aqueles grandes encontros de Woodstock e também outro grande encontro da Inglaterra, e são centenas de milhares de jovens que daquela. E também uma certa liberdade sexual muito grande. E toda essa mobilização chega a um ponto auge para mim, em 1968, portanto, depois do concílio. Mas ela já agitou, já influenciou o concílio. Agora, em 68, vai explodir, no maio de 68, na França, com aquele slogan que, para mim, que resume todo esse movimento em francês, é défendre, défendre, é proibido proibir, é proibido proibir. Então, é uma geração que vai contra toda prescrição, toda regra, toda norma, toda obrigação, que é a total liberdade, é o extremo da subjetividade. Esse clima anterior a 68 explode em 68, tem muita ligação com o que eu falava da valorização da hermenêutica, isso é da subjetividade. Agora aqui é uma subjetividade levada ao extremo, que é realizada e vivida pelos jovens. E o primeiro grande adversário do jovem, evidentemente, é a academia. Uma das frases que foi maliciosa, até gozadora, né? Que os jovens escreveram nos muros, nas Sorbonnes de Paris, é assim, professores, vocês, ou vous, em francês, vocês nos fazem envelhecer. Então, vocês me fazem velhos. O que eles queriam era novidade, a juventude, etc. Um pouco esse espírito, apesar de João XXIII ter sido um papa velho, né, eleito com velho, ele passou um pouco para a igreja esse espírito de juventude, de liberdade, de novidade.